Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, samba, o cara samba, o cara botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE e o podcast do finalista da Copa Libertadores da América. Sim, senhoras e senhores, o Santos, aquele desacreditado, o que diziam tinha apenas 4% de chance de se classificar, passou invicto pela fase de grupos, venceu na altitude a LDU, venceu o que se dizia ser o melhor futebol do Brasil, passou por cima, ou melhor, atropelou o dito bicho-papão da Copa Libertadores da América, o Boca Juniors, e agora, comandado pelo presidente Cuca, como ele é chamado pelo elenco, e pelo adulto Marinho, o cara que não é mais meme, né? É o cara que é o craque do futebol brasileiro nessa temporada, vai ao Maracanã para no dia 30 de janeiro enfrentar o Palmeiras num clássico que vale nada menos do que a América. E, parafraseando o nosso amigo e brilhante Bruno Gilfrida, se você, torcedor, dormiu em março de 2020 em um cenário incerto e acordou só agora, pode acreditar. O Santos está na final da Libertadores da América e, para falar dessa noite mágica, eu tô aqui com o Bruno Gilfrida e com a Laurinha. Tudo bem, Laurinha?
Oi, Léo. Oi, Gilfrida. Tudo ótimo. Ainda mais pro torcedor do Santos, então, tá acordando em outra dimensão depois desse jogo maravilhoso, perfeito. Nem sei o que falar, jogaram um fino da bola ontem contra o Boca Juniors e mais uma final de Libertadores. Estão sonhando acordado, andando nas nuvens.
Que definição, andando nas nuvens, como está Bruno Gilfrida nesse momento, né, cara? É difícil de dormir depois de uma noite tão mágica de futebol do Santos, né? Aquelas noites para entrar para a história, né, Gilfrida?
Pô, com certeza, Léo, bom dia, Laura. Eu fui dormir 4 da manhã, eu acho, eu trabalhei até umas 2, mais ou menos, e não conseguia dormir depois, impressionante, assim, revendo vídeo de lance, a gente, que é setorista, né, como eu e a Laura, a gente vive muito o dia a dia do clube, assim, né, então a gente acaba se sentindo parte daquilo, mesmo que não tenha feito nada, né, que tenha efeito prático na campanha, mas você vive, você conhece os jogadores, você conhece a comissão técnica, você passa a sentir o que essas pessoas sentem também.
Você cria vínculos, momento, né?
É, exato. Então, e tudo bem que os vínculos durante a pandemia são mais complexos e mais distantes, porque a gente entrevista menos, a gente conversa menos, mas a gente sabe tudo o que acontece ali dentro, né? Então, você acaba se sentindo parte daquilo. E é muito legal ver o Santos com tantos problemas, como você disse, com só 4% de chance, chegar a uma final de Libertadores.
Eu vou até pegar aqui um tweet seu ontem à noite, que eu até favoritei ele para não esquecer mesmo, porque é muito legal mesmo. Você falou que você voltou a cobrir o Santos depois de 3 anos no Rio de Janeiro e acompanha de perto um time que tem tanta gente disposta a fazer o time jogar, fazer a bola entrar, né? E a gente sempre fala aquele ditado, né? A bola não entra por acaso, Gilfrida. Ela não entra por acaso mesmo, né? E esse time, assim, acho que o que mais define esse elenco é a vontade de fazer essa bola entrar, mesmo com 30 goleiros na frente, né, cara? Com um gol daquele tamanhozinho, pequenininho, com vários problemas, a bola entra e entra porque tem muita vontade nesse elenco, um grupo muito unido, né, cara? É uma história incrível pra mim, cara.
É, Léo, então, é por isso que é tão bacana, assim, porque eu cobri o Santos antes, eu fui assessor do Santos como estagiário, inclusive ontem fez 9 anos que eu comecei como estagiário da assessoria de imprensa do Santos, exatamente ontem. E eu vi times de perto muito melhores do que esse. O time do Santos de 2012 era muito melhor do que esse. O time do Santos de 2013 tinha jogadores que no papel pareciam formar um time melhor do que esse. Em 2015, 2016, no papel, o Santos sempre teve times que, se você comparasse com esse, no papel, esses times seriam melhores. Só que nunca esses times chegaram perto de estar numa final de Libertadores. O mais perto que o Santos chegou foi em 2012, quando perdeu para o Corinthians. Mas perdeu sem muita chance de chegar, né? Não foi aquela semifinal disputadíssima de Libertadores, não. O Corinthians foi muito superior ao Santos. Então, por isso que é muito bacana você ver esse Santos cheio de gente com muita vontade de estar numa final de Libertadores, chegar lá. Porque superou vários problemas, superou salários atrasados, superou acordo salarial não cumprido, enfim, superou problemas que fizeram esse time ter 4% de chance. Eu acho que os 4% eram muito por causa de tudo isso que envolvia esse time, muito mais por causa disso do que por causa só de elenco. Porque quando a gente analisa o futebol, a gente analisa tudo, né? E eu duvido que esses jogadores do Santos, lá atrás, se você perguntasse para eles, eles falariam que o Santos chegaria na final. E não é porque eles não acreditavam no futebol deles. É porque tinha muita coisa envolvida, que a gente sabe, salário atrasado, acordo que não foi cumprido, pandemia, saída de jogador, transfer ban, mudança de técnico.
Pô, há 15 dias a gente não sabia se o Santos teria sua dupla titular de zaga, né?
Exato. Então, é claro que o Alisson e os jogadores usam isso a favor deles, porque é maravilhoso você usar isso a seu favor, né? Que diziam que tinha só 4% de chance e tal. Mas eu estava na estreia do Santos na Libertadores e foi um sufoco para ganhar do Defensa e Justiça. Foi comemorado no vestiário como se fosse um título. Então, assim, não era palpável essa final de Libertadores. Era algo que fugia do roteiro. E fugiu, por isso que é tão legal.
E esse roteiro tem alguns protagonistas, né, Laurinha? Eu não vou ficar citando todos os nomes aqui, porque tem muita história boa nesse time. Só que um deles, pra mim, sem dúvida, é o Marinho, né, cara? É o cara que começa, que chega no Santos como meme, né, ainda. Ele é anunciado, e aí no brilhante perfil que o Aliati escreveu no GE ontem, nessa quarta-feira, ele até fala, né, ele chega no Santos anunciado com aquele meme do Sabia Não, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai querendo construir a própria narrativa e vai querendo mostrar que ele não é o meme, não, cara. Que ele joga a bola, como disse ele, joga a bola para e joga mesmo, cara. É o grande cara do Santos nessa campanha. Até quando ele não joga muito, como não foi o melhor em campo ontem, mas foi um dos melhores, né?
Ele não é o melhor jogador do Santos nessa campanha. Ele é o melhor jogador do Brasil, na minha opinião. Porque o que ele está fazendo, ele vem fazendo nos últimos jogos, nos últimos tempos, vem mostrando isso, entendeu? A maturidade que ele vem que ele vem adquirindo, que ele vem mostrando, é impressionante. E como ele fala, as entrevistas que ele vem dando, por exemplo, a última entrevista dele com o Casagrande, foi uma entrevista sensacional. Ele mostrou que ele mudou muito. E a importância dele para o Santos é o que você falou, até quando ele não joga bem, ele é importante, ele joga, ele aparece e ele muda os jogadores, ele chama a responsabilidade, ele conversa com os jogadores. E é importante para o Santos, que tem muitos jogadores novos, que usa muito a base, como a gente já falou diversas vezes nos nossos podcasts, por todos os problemas que o Santos enfrentou na temporada, que a gente não pode mais falar ano porque o ano mudou, mas que o Santos enfrentou na temporada e precisa usar os meninos da base, para eles é importante olhar para o lado e ver o Marinho, que é um cara experiente, que está jogando muita bola.
O cara que assusta o adversário, né?
Exato, e sabe que, tipo assim, faltam 10 minutos para acabar um jogo, precisa segurar a bola, o que, que eu faço? Joga no Marinho. Ele está lá, ele chama a responsabilidade, ele não foge. Ele não está fugindo da responsabilidade, ele não vai sumir no campo. Ele não é aquele jogador que começa o jogo, se esconde lá na lateral, se esconde num campo, que tem muitos jogadores que fazem isso, jogadores de nome. Ele não, ele aparece, ele sempre está lá. Ele sempre vai tentar o chute, ele sempre vai tentar, ele sempre vai falar, conversar com os jogadores. Isso é muito importante também para todos os outros jogadores.
E Laurinha, só nesse assunto ainda de se entregar, de dar a cara, ele até pecou em outros mata-matas pelo Santos nessa temporada por querer dar muito dele e acabou sendo expulso. Contra a Ponte Preta, sim, no Campeonato Paulista, exato, e depois, sim, contra o Ceará. Ele nunca pecou por não se entregar. Ele, exato, pecou por se entregar demais.
Mas acho que essa, exato, é essa metamorfose, isso, dele, né? Essa mudança que ele vai tendo.
E isso foi um aprendizado. A expulsão dele contra a Ponte Preta, ele sabe que ele errou. Ele sabe, ele ficou transtornado. No final do jogo, ele ficou transtornado. Tanto é que ele ficou lá na Vila Belmiro, na escadinha para descer, ele queria subir depois que acabou o jogo. E isso foi tudo um aprendizado dele. Ele aprendeu. Tudo bem que contra o Ceará não foi ele que ficou transtornado, né? Foi o Luan Pérez, mas... foi tudo... Tudo foi um aprendizado. E ele está aprendendo. Ele está evoluindo. E tudo isso chega no momento ápice da carreira dele, que é uma final de Libertadores. E vamos lá, eu espero que o Tite esteja vendo. E eu espero que o Tite esteja no Maracanã.
É impressionante, porque é um jogador de 30 anos, Laurinha. É um jogador de 30 anos que parece que nesse ano ele viveu esses 30 anos de uma vez só. Ele começa como um jogador tratado como meme, depois ele vira um jogador que é tratado como explosivo, é o cara que sai brigando com todo mundo em campo, é o cara que teve duas expulsões, como o Gilfrida bem ressaltou, imaturas, né? Talvez por entregar demais, até além do ponto, e ele termina a temporada como o grande símbolo desse time, como líder técnico e tático, e talvez mental também, né, Gilfrida? O cara que comanda o vestiário mesmo, comanda desde a resenha até a roda antes do jogo, né?
A gente falou até na live ontem do GE, depois do jogo, que o Marinho, agora, ele é o jogador que há 3 anos todo mundo falava que ele era, né? Mas ele nunca tinha sido. Que é esse jogador decisivo, que vai para cima e não dá só um drible, corta pro meio e chuta lá do outro lado. Ele dribla, ele ontem, pô, a jogada que ele fez pro gol do Lucas Braga foi uma jogada incrível. Ele desmontou o zagueiro dentro da área. Então, acho que o Marinho, hoje, aos 30 anos, se tornou o jogador que há 3, 4 anos, todo mundo via no Grêmio, no Vitória, e falava que ele era. Mas ele não era ainda. Ele, às vezes, dava sinais que poderia ser. E até ele mesmo falou sobre isso numa entrevista recente, que o Sampaoli transformou ele nesse jogador que ele é hoje. Dentro de campo, só que fora de campo eu acho que é algo muito mais dele mesmo. Ele conseguiu se tornar esse cara porque ele colocou para fora a personalidade dele. E é difícil, né? Porque profissionalmente, assim, fora do futebol, a gente conhece, eu imagino que todo mundo aqui conheça várias pessoas que a gente acha muito bom no que faz, mas a gente sente que a pessoa fica um pouco tímida, ela não consegue se colocar direito no momento certo. Ela guarda um pouco para ela.
Não sabe expor, às vezes, o talento, né?
Não sabe expor o talento dela. E o Marinho colocou tudo para fora nessa temporada. Ele liderou campanhas anti-racismo. Ele deu a cara a tapa quando precisou dar. Ontem, no vestiário, em tom de brincadeira, ele mostrou quem ele é, cobrando um diretor 100% em tom de brincadeira e espontâneo ali, né? Ele cobrou, pô. E o Marinho é isso mesmo, ele é espontâneo. E ele conseguiu juntar tudo isso, essa personalidade forte dele, a experiência que ele tem por já ter 30 anos, e se transformar no jogador que todo mundo esperava que ele fosse.
É isso mesmo, é isso mesmo. E é impressionante mesmo. Eu lembro assim, de ter lido o perfil que o Aliati fez dele ontem no GE, e ele fala lá como que o Marinho era um cara tímido, um cara que tinha dificuldade de ser respeitado pelos próprios jogadores mesmo. E aí o Aliati fala mesmo, tinha jogador que... não é o Aliati, acho que era o Argel Fux, né, que foi o técnico dele, fala que os jogadores olhavam pra ele como burro. E aí ele tem essa mudança de perfil na carreira dele, ele quer ser respeitado, ele começa pra começar, antes de tudo, a ser respeitado dentro de campo e depois fora de campo também, né, Laurinha? Acho que essa mudança, essa mudança, assim, comportamental do Marinho também, porque bola ele sempre teve, é algo que tem levado o Santos pra cima, né?
Sim, ele é uma das peças principais desse Santos, se não é a peça principal desse Santos do Cuca, né? Esse Santos que chega na final da Libertadores e que tá, que ninguém mais duvida de
90
nada.
90 minutos de um título, 90 minutos de um título.
Exato, e ninguém mais duvida de nada, porque quando você chegava e perguntava para as pessoas na redação, Santos e Boca, o primeiro jogo foi 0-0, e aí? Todo mundo respondia a mesma coisa para mim. Desse Santos, eu não duvido mais de nada. Agora, então, depois que você viu que o Palmeiras jogou contra o River e o que o Santos jogou contra o Boca, então, estou falando dos segundos jogos, tá, pessoal? Não dos primeiros, dos segundos jogos... Eu não duvido, então, de mais de nada.
E você citou o Cuca, Laurinha. Gilfrida, o Cuca, ele assume um papel no time que é muito mais do que treinador, né, nessa temporada. Eu acho que ele é quase o manager, né, Gilfrida? Ele resolve os problemas, ele chega com muita vontade de fazer dar certo e faz dar certo, né? Aquela camisa dele de Nossa Senhora que muita gente, por muito tempo, deu risada. Hoje as pessoas olham pro Cuca também de outra forma. Eu até falei no meu Twitter, eu acho que no começo do... Até o ano passado, o Marinho era um cara que era menosprezado e o Cuca era um cara que era ridicularizado por muitos jornalistas grandes até, que era o cara da catimba, que era o cara da superstição, e ele, na verdade, mostra que ele é um grande treinador, né?
Com certeza, Léo, com certeza. O papel do Cuca nessa conquista é muito grande. Ele, não sei se ele virou o manager ou se ele virou o presidente do Santos mesmo, porque pelo que a gente escuta no dia a dia, ele liga para gerente jurídico para saber como é que está a situação do transfer ban, ele liga para membro do comitê de gestão para saber como é que está a negociação com o Benfica e o Brugge da Bélgica sobre o Lucas Veríssimo Luan Pérez. Ele liga para todo mundo, ele quer saber sobre tudo, ele quer cuidar de tudo. E isso no Santos tem uma importância muito grande, porque os jogadores do Santos, até a chegada do Cuca, se viam meio órfãos, né? E eu não acho que é culpa do Jesualdo Ferreira, que era o técnico antes. Como eu sempre costumo dizer, o Jesualdo vinha fazendo um trabalho até a pandemia, até a pausa do futebol, vinha fazendo um trabalho ok. Ele tinha acabado de chegar ao Brasil, estava conhecendo. Clube novo, tudo novo para ele, né? Então, ele tinha ganhado na estreia da Libertadores, vinha fazendo uma campanha ok, honesta. Só que o Jesualdo, quando voltou o futebol, ele teve que lidar com coisas com as quais ele não estava acostumado. Você imagina um técnico em Portugal tendo que brigar com diretoria pelos jogadores por causa de salário atrasado, por causa de acordo salarial que não foi pago? Isso não existe no mundo do futebol moderno.
Por causa
moderno,
de não acordo,
europeu,
né? Não houve acordo, só foi cortado o salário.
No mundo do futebol profissional, isso não deveria existir. Mas no Brasil, na realidade de muitos clubes, existe. E o Jesualdo não soube lidar com tantos problemas extra-campo. Ele foi engolido pela crise do Santos. E o Cuca chega e abraça, protege esse elenco assim de uma forma incrível. Então, como o Marinho disse numa entrevista ao Bem Amigos, quando o presidente ainda era o José Carlos Pérez, naquele momento, o presidente efetivo do Santos era o Cuca. Porque o Cuca fazia muito mais do que só treinar. Ele tranquilizava os jogadores. É importante você trabalhar com um chefe que te tranquiliza e te passa confiança na relação com os superiores a ele, né? E o Cuca se tornou essa pessoa. Então, o papel do Cuca é muito grande fora de campo e é importante também dentro de campo, porque o Santos ganhou uma cara, o Santos passou a ter um estilo de jogo e é um estilo de jogo que se mantém independentemente das peças. Se você vê o jogo contra o São Paulo, é claro que o Santos ficou mais recuado contra o São Paulo, mas tinha um padrão de jogo. A gente via o Santos jogando como o Santos costuma jogar. Quando atacava, atacava de uma forma, quando defendia, defendia da mesma forma. Então, os méritos do Cuca não são só fora de campo e não são só dentro de campo. Os méritos do Cuca são gigantescos num todo, como presidente do Santos mesmo, é alguém que faz tudo. O Cuca realmente faz tudo.
E a gente está falando bastante da campanha, antes de falar mais sobre essa noite mágica contra o Boca Juniors. E aí, Laurinha, eu queria citar mais um cara aqui que teve uma postagem que viralizou bastante nas redes sociais nessa manhã de quinta-feira, que é o Lucas Braga. O Lucas Braga, que é o cara que também foi muito depreciado, vai, digamos assim. As pessoas não botaram muita fé, não botam muita fé, muita gente não bota muita fé nele. E ele tem uma história que, para mim, é a história talvez mais incrível desse time do Santos na Libertadores. Um cara que é torcedor do Santos, que há pouco tempo estava na arquibancada vendo o Santos, que a namorada, a mulher dele, né, Jofrida, postou uma foto deles na Bomboneira em 2019, no final de 2019, numa viagem de férias, e ele falando que sonha, ela falando que iria jogar ali um dia, e ele desacreditando, ele mesmo desacreditando, falando, não, você não sabe o que você tá falando. E é uma história, sim, que acho que traz um pouquinho do tom do que é esse elenco do Santos. É um elenco trabalhador, né?
Não, a história do Lucas Braga é uma coisa surreal. A gente conversou até com um olheiro que achou ele, que agora é empresário, e ele falava que em 2017 o Lucas Braga ele estava já jogando na Várzea, mas já estava trabalhando com o pai, já estava se preparando para prestar vestibular. Que, tipo, já tinha desistido, assim, era a última chance dele. Já tinha falado, não consegui, então vamos achar maneiras de sobreviver, né? E aí o olheiro viu, o Miguel viu e falou, esse menino é bom. E é assim que deu a reviravolta. E uma coisa que ele falou que eu achei muito bonitinha,
que quando ele fechou o acerto com o Santos, o Lucas virou para ele e falou: muito obrigado, você está realizando um sonho meu e da minha mãe. Ele o quê? Ser jogador profissional? Não, jogar no Santos. Achei tão fofinha essa frase, tipo, meu e da minha mãe. Uma coisa...
Eu acho demais essa história,
mostra,
cara.
Que mostra como ele gosta do Santos, como ele é jogador. E essa postagem da mulher do Lucas que você comentou, na Bomboneira você vê, né? Que ele, em 2019, ele... Amor, você não sabe onde a gente está, né? Você não tem noção qual que é esse estádio. E você vê que ontem ele meteu gol no Boca Juniors, em semifinal da Libertadores. As voltas que a vida dá, né? Que loucura que é.
Exatamente.
E, Laura, ela com certeza sabia onde ela estava e ela queria falar aquilo como namorada, né? Pô, para motivar ele. E ele estava tão desiludido que ele... Exato. Nem ele acredita, ele não aceitou, assim, porque...
Tá louco, né?
Às vezes a pessoa fala para você e você fala assim, ah, tá bom, amor, tá bom, verdade, né? Mas ele nem conseguiu reagir assim. Ele falou, ah, você não sabe onde você tá, né? Tipo, mano, era muito louco, assim. Ela falou, ela sabia onde ela tava. Mas ela queria que ele acreditasse que ele poderia jogar lá. Só que ele tava tão desiludido daquilo que nem essa motivação dela surtiu efeito nele. É louco, uhum, né?
Não, é muito louco. Que era o que a gente que falou, né? Ele já tava vendo faculdade, já tava trabalhando com o pai. Então, para ele, jogar futebol... Ainda mais no time que ele sempre torceu, era uma coisa muito louca, surreal.
Daí,
muito louco.
É um trabalhador, é um cara que sonhou e chegou lá, como acho que todo torcedor sonhou. Acho que, assim, nem o mais otimista talvez tenha sonhado num 3-0 no Boca Juniors na semifinal de Libertadores, né, Gilfrida? Falando um pouquinho mais sobre essa noite mágica, uma noite em que o time que jogou ontem é um time que quer ser campeão, né? É uma partida de time que quer ser campeão, não é uma partida de quem chegou lá na sorte. Não existe essa de sorte para um time que mete 4-1 no Grêmio, que mete 3-0 no Boca, que elimina uma LDU numa dificuldade de jogar na altitude, que passa invicto na fase de grupos. É time para ser campeão e que chega de igual para igual. Não tem essa de, ah, não, eles lá, eles aqui. Não, é time que chega para ser campeão.
É, o 3-0, você não imagina, né, Léo? Mas você não imaginaria, mesmo se o Santos tivesse um time muito bom, né? Porque você nunca imagina que vai ter um 3-0 numa semifinal de Libertadores, num confronto tão grande como era esse Santos e Boca. Dois times multicampeões de Libertadores. Era um clássico. Como você não imagina que vai ser 3-0 a final? Independentemente de elenco e tudo mais, se o Palmeiras não tivesse um elenco tão forte, se o Santos não tivesse tão bem, se um dos dois fosse considerado zebra, você não pensaria que ia ser 3-0. Porque é muito difícil, né, num jogo decisivo, com tanta coisa envolvida, o placar ser tão elástico. Mas o Santos, ao mesmo tempo que ele está muito motivado, está, né, muito mordido assim, por esse título, eu acho que o Santos está jogando leve. Porque só davam 4% para ele, né? Então, pô, se só davam 4%, vamos mostrar para todo mundo que a gente merece mais do que 4%, mas só davam 4% para a gente. Então, se a gente atacar e perder de 1-0, pô, a gente já perdeu de 1-0 tentando e jogando o nosso futebol. A gente não tem responsabilidade nenhuma. A gente só dava 4% para a gente, né? Então, acho que isso conta um pouco também. O Santos está jogando essa Libertadores sem nenhum favoritismo.
Está jogando com 4%, então, né, Gilfrida? Está jogando... E essa história é muito bacana, né? Foi uma TV argentina que fez isso, não foi?
Exatamente. Então, para o Santos, essa história dos 4% é maravilhosa. Porque os jogadores sabem que eles não, né, que eles não têm só 4% de chance de título. Porque o time é bom. E é difícil que um time tenha só 4% de chance. É muito difícil. É uma conta que não faz sentido. Mas é muito bom você se motivar pensando nisso. Muito do que acontece em campo vem da motivação. Pô, é só você ver a pré-eleição do Alisson, tudo isso, ele traz isso a favor do Santos. Então, eu acho que o Santos, como ninguém esperava, como ninguém dava nada, como pô, passou por tantos problemas... O Santos está muito leve. O Santos ontem atacava o Boca sem parar. Parecia que estava jogando contra um time do Campeonato Paulista na quarta rodada na Vila Belmiro. O Santos atacava,
Um atrás do outro.
Não tinha muita... É, exatamente. É, então, o Santos meio que... Sabe quando você... Não sei muito bem como explicar, mas parece que o Santos está no piloto automático, assim, sabe? Que ele está só vivendo esse momento, mas não está pensando muito no que significa. Ah, pô, caramba, porque se o Santos parar para pensar, pô, uma semifinal de Libertadores, não, não vamos, vamos atacar, mas vamos com um pouco de cuidado, né? Vai que o Boca faz um gol. Não, o Santos está atacando e tá, foi para cima do Boca como se fosse quarta rodada de Campeonato Paulista. Foi para cima, ignorou que é um clássico, ignorou que é... ignorou tudo isso. O Santos jogou o seu futebol para mostrar para ele mesmo que ele não tem só 4% de chance. E ponto.
E trazendo em números isso daí que você falou, para mostrar como esse time é vertical, o Santos teve 54% de posse de bola. E quando o time tem 54% de posse de bola, você vai imaginar que ele vai dar os seus 400, 500, 600 passes. O Santos deu 276 passes no jogo apenas. Foram 276 passes porque o jogo era sempre para frente, era sempre vertical. E cada contra-ataque, e aí assim, acho que a gente tem que destacar, Laurinha, o Soteldo. O Soteldo voltar ao seu auge, voltar à sua melhor forma, voltar à sua confiança em alta, é o melhor reforço que o Santos poderia ter para esse final de temporada tão decisivo, né? Porque ele é o cara que desafoga o time quando o Marinho tá marcado, e o Marinho vai estar sempre marcado, porque o Marinho é o craque do time e é bom ele ter um coadjuvante ali do lado dele, que não é coadjuvante, na verdade, mas ajudando a dividir esse protagonismo, né?
Qual time no Brasil não queria ter um ataque com Soteldo e Marinho? Me responde. Pô, meu time, eu gostaria de ter um Soteldo e Marinho, mas... E o Soteldo está empolgado com a promessa que a mulher dele fez, né? Se ele for campeão, ele vai ter mais uma filha. Então... Vamos esperar para ver. O Soteldo voltou com força total, jogando o que ele vinha jogando antes. E esse Santos agora, o Palmeiras que se segure. Marinho, Soteldo, Caio Jorge. A gente entrevistou o Abel, né? O que descobriu o Caio Jorge, que fez a peneira com o Caio Jorge e que, segundo o Abel, seu Abel, precisou só ver como ele encostava na bola para ver que o menino jogava bem. Aí eu falei, qual que é a principal característica do Caio Jorge, Sabel? Ele virou, minha filha, ele é artilheiro, ele é matador. O que um atacante precisa ser? Matador. Então, olha como que é a linha de frente do Santos. Soteldo, Marinho, Caio Jorge. Soteldo jogando bem. Marinho, o melhor jogador do Brasil. Então, Cuca está muito bem.
Muito bem, obrigado mesmo. Você falou do Caio Jorge. O Caio Jorge, para mim, ele tem uma função que é fundamental. Ele faz o ataque do Santos jogar melhor, né, Gilfrida? Ele, mesmo sem fazer
ele
gols,
ele
ajuda
um minuto.
O ataque.
Ele, no jogo ele, de ontem, ele não parou um minuto de correr, aquele menino. Ele não parou
é bizarro mesmo.
Um segundo. E a gente entrevistou ele e ele fala que ele está com uma dieta toda especial, que ele não come mais doce, que ele não come mais açúcar, que ele diminuiu a gordura dele, sei lá por quanto, e ele não para um minuto no campo. É impressionante.
E é bizarro, né, Laurinha? Porque ele tem que lidar também com uma cobrança da torcida, porque ele ficou um tempo sem fazer gol, né?
Sim,
ele demorou para fazer gol, aí a torcida
Exato.
Já começou, pô, esse daí é centroavante? Centroavante precisa fazer gol. E a gente via que ele fazia muito mais que isso, né?
Ele tem uma importância tática... fundamental no...
Exato.
Eu gosto de comparar ele com o Firmino.
Como a torcida também não teve muita paciência com outro cara que tá aí fazendo gol e não é no Santos, que é o Yuri Alberto. Torcida para torcida, o Yuri
Isso
Alberto
é
já não prestava.
Exato.
Nossa, o Yuri Alberto não sabe
é
tocar
verdade.
Uma bola. Tá lá no Inter fazendo gol, jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Foi quase de graça pro Inter. E pro Santos não servia. Quase fizeram a mesma coisa com o Caio Jorge.
Mas
quase
o Caio Jorge é uma... Quase, mas é uma coisa muito engraçada. Quando ele começou a marcar todos os gols da Libertadores, o que eu recebia no meu celular, Caio Jorge, nunca critiquei, não tá escrito. Agora a torcida parou, agora a torcida obviamente ama o Caio Jorge, ama todos os jogadores do Santos, ama tudo do Santos, mas o que eu recebia, Caio Jorge, nunca critiquei, porque é isso que o Gilfrida falava.
Não, pode continuar, pode continuar, Laurinha.
Não, era o que você falava, porque como ele não fazia gol, a torcida ficava, não pode ser, tem que pôr outro jogador, precisamos de um atacante, precisamos de um camisa 9.
Sim,
e aí ele começou
exato.
A fazer gol na Libertadores, o Santista começou a se empolgar, falou, não, nunca critiquei, deixa o menino aí, não mexe no menino. Nossos meninos
agora,
da Vila.
Exato. E ninguém percebia como que ele fazia os outros caras do ataque jogar, né? Porque exato, a que... função dele é muito mais do que só fazer gol. Ele abre espaço, ele volta para marcar, ele volta para buscar a bola. Numa volta dele para o meio de campo, o Marinho consegue ter espaço lá na frente. Então, exato, a participação dele é muito mais do que só fazer gol. Mas ele precisava fazer gol. Precisava, eu acho que, para ele mesmo, né, Laurinha? Para ele ficar mais confiante, ele se sentir melhor, assim, porque ele devia se cobrar. E hoje, com rede social, as cobranças não são só na arquibancada, como era há 20 anos. O cara chega em casa depois do jogo.
E ele é muito ativo, né? Na rede
social.
Exato,
né, Laurinha? Ele chega em casa depois do jogo, abre o Twitter, abre o Instagram, e ele vê um monte de página criticando ele, publicando bola, que gol que ele perdeu na pequena área, falando que ele não serve. Pô, isso para o jogador deve ser muito... Eu nem consigo imaginar como é que é isso na cabeça do jogador, né? Porque a gente não vive isso, assim. E que é você ter o seu trabalho avaliado por milhões de torcedores que não sabem bem o que se passa ali dentro e não sabem te analisar corretamente. E por isso que a gente sempre teve o cuidado aqui de evitar falar o Caio Jorge não é bom, não sei o quê, porque a gente via que ele fazia o que era pedido para ele. É, a função dele não era só fazer gol. A função dele era abrir espaço e tudo mais. Mas também é fazer gol. E ele melhorou nisso. Ele melhorou a finalização dele e começou a fazer gol. A bola começou a entrar. Ponto. Então não é que ele não servia e agora ele é o melhor do mundo. Tem um meio termo para tudo, né? Então acho que ele é um jogador muito bom, tem só 18 anos. Pô, ele tá... Sério, se pegar
muito
um cara
promissor. Muito promissor.
Na Eslováquia, trazer ele para cá agora, colocar ele para assistir o jogo do Santos ontem e falar assim, quantas Libertadores você acha que esse menino aqui, esse jogador aqui já jogou e quantos anos você acha que ele tem? Eu duvido que ele fale que o Caio Jorge tem 18 anos e tá na primeira Libertadores dele.
Duvido, eu também.
E se o nome dele fosse Caio Jorgensen, tivesse nascido na Noruega, já estava sendo cotado por jogar no Borussia Dortmund, no Bayern de Munique, por 300 milhões de euros. Mas assim, essa é outra discussão. O que ele faz em campo é muito mais do que fazer gol, e assim, a gente tem falado disso aqui há um tempo já, e é muito verdade. Acho que grande parte do alto desempenho do Marinho, do Soteldo nessa temporada, no começo, no final da anterior até, é por causa dessa função que antes fazia o Sacha e que o Caio Jorge entrou e faz a perfeição também, que é abrir espaço, é puxar a marcação e deixar os dois pontas de velocidade do Santos jogarem bola. A gente falou de jogar e deixar jogar, acho que a maior definição disso no Santos é o Pituca, né, Gilfrida? É o cara que joga e deixa jogar e que faz o time jogar e virou um motor do time. E aí, cara, destaque para mim ontem é a velocidade, a esperteza que ele tem no lance do gol dele, cara. Metade da defesa do Boca parou para reclamar e para falar que não tinha sido pênalti de mão, e para mim tinha sido pênalti, ele vai lá e faz o gol. Ele vai lá, vira e faz o gol, o goleiro nem pula direito na bola, o zagueiro tá reclamando, o resto do time tá reclamando, ele em 2 segundos vira a chavinha e faz o gol.
E o Pituca, né, Léo, pô, a gente viu no começo dessa temporada praticamente parar de jogar bola, né, porque o Gesualdo colocou ele numa função que ele não conseguia fazer. Ele virou um meia esquerda ali, muito próximo do ataque, muito próximo do ponto esquerda, e ele não conseguia mais jogar bola, parecia que ele tinha desaprendido. Ele estava completamente perdido, e o Cuca chegou e corrigiu isso, transformou ele nesse cara mais central do meio campo, que fica mais próximo da zaga. É, ele voltou a ser aquele Diego Pituca que a torcida tinha conhecido e tinha visto jogar em 2019 com o Sampaoli. Eu acho que o Pituca representa bem esse elenco também, porque a gente tem a impressão que nesse elenco só tem menino, né? Mas se você for parar para ver, o Alisson, por exemplo, é nascido em 93. Ele já não é mais um menino, é que ele nunca saiu do Santos. O Pituca também não é mais um menino, tem 27 anos, se eu não me engano.
28 anos, então, de 92.
28 anos, de 92, fazer 29 anos. Então, assim, se a gente for parar para pensar, esse elenco não é tão inexperiente assim, né? Esse time titular, pelo menos. É que tem jogadores que nunca saíram daqui, como o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo vai fazer 26 anos. 26 anos já não é mais um menino, já passou por muita coisa.
O Luan também tem essa idade, né? O Pará tem seus 34 anos, os próprios goleiros que a gente trata como meninos, mas um tem 25 e outro tem 26 também, né?
Acho que então, eles apareceram
tarde, O
Paulo
tem 26 tarde, e o João tem 24, né? Acho. É, eles apareceram tarde.
Eles apareceram tarde. Então, o Pituca é mais um desses casos, e ele foi experientíssimo ontem na partida contra o Boca. O primeiro tempo, principalmente, foi todo dele. Ele roubava a bola, ele armava jogo, ele puxava contra-ataque, ele fez o gol. Ele foi um monstro. Ontem, o Pituca jogou tudo o que sabe. Ele, como dizem por aí, o Pituca fez tudo ontem.
Sim, né, Gilfrida? Não só o Pituca, né? A gente pode falar que o time inteiro do Santos fez uma partida.
Sim, a gente vai falar até amanhã, né?
Exatamente.
Se a gente for falar um a um, a gente vai ficar nesse podcast até amanhã, né?
Então, para falar mais de forma generalista, então,
não,
cara...
Não querendo terminar o podcast, calma, não me entendam mal, por favor, pessoal.
Eu vou trazer, então, para um setor inteiro, então, que eu acho que merece destaque no Santos. A defesa, Laurinha, a defesa do Santos, acho que se tornou o grande pilar para dar liberdade para o ataque do Santos jogar como joga. Você tem uma defesa formada, dessa vez, por João Paulo, por Pará, por Luan Pérez e Lucas Veríssimo, os dois zagueiros, e por Felipe Jonathan... O criticado, tão criticado, que tá começando a brilhar, cara. Tá começando a ter a mais segurança na defesa, talvez até pela confiança, junto com o Luan Pérez no lado dele também. E aí, assim, o João Paulo também entra no time e pega muito. Ele faz uma defesa espírita ontem, né? Numa bola cruzada na área, que acho que nem ele viu o que ele fez. Ele levanta a mão e a bola para nele, né, Laurinha?
Ontem o João Paulo foi muito bem. Eu acho que ele já tinha ido bem no jogo contra o São Paulo, no Clássico. Acho que ele foi bem. Deu confiança para o jogo importante, né? O mais importante até então no ano, que agora o mais importante vai ser a final. E a defesa, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, é chover no molhado, né? Falar como eles são bons, como eles são uma das melhores duplas de zaga do Brasil. E é uma coisa impressionante. É impressionante como eles são sérios, como é impressionante. Como uma coisa que eu fiquei... Lá vou eu falar impressionante de novo. Mas impressionada foi quando o Lucas Veríssimo se machucou. No lance que ele se machucou. Que ele começou a sangrar absurdamente.
Jorrava sangue.
E ele ficou, tipo, mega calmo. Assim, caindo sangue, todo mundo ao redor desesperado. E ele assim, calma, que eu vou pôr uma touca e vou voltar como nada de fez acontecido. E é isso. E foi isso. Tipo, calmíssimo, pleno, fazendo o trabalho dele. E... continuou jogando, acalmava todo mundo e a bola não chegava no gol. Quando chegou, o João Paulo fazia lá os milagres dele, o Santo Paulo, e é isso, Santos. Santos realmente ontem numa partida irretocável, tipo, nada.
A noite mágica, né, dá para definir assim.
A noite mágica na Vila Belmiro, mas também a Vila Belmiro, quantas noites mágicas já não tiveram? A gente já não viu, sendo que a gente não viu da era mais mágica que já teve na história do Santos. Então, imagina só, né?
E falando em mágico, Gilfrida, teve um fator Pelé nesse pré-jogo do Santos que fez muita diferença, né, também.
Exatamente, os jogadores conversaram, né, com o Pelé, o Pelé passou um recado pro time antes do jogo, e nem isso fez aumentar a responsabilidade dos jogadores. Eles continuaram jogando leve. Se o Pelé me manda um recado antes de eu entrar nesse podcast, eu já entro no podcast tremendo. Mas os jogadores levaram numa boa, né? Bom isso.
Trocar áudio com o Pelé é como se trocasse eu com o Gilfrida mesmo, né? Mandar aquele áudiozinho antes. E aí, para já encerrando o nosso podcast, Gilfrida, queria que você falasse também de dinheiro, né? Porque, assim, dinheiro é bom e todo mundo gosta também, né? Não é só caridade também, e a premiação é muito importante pro Santos. Eu lembro que em alguns episódios atrás, Gilfrida, a gente falou aqui que o Santos estava jogando todas as fichas em ganhar dinheiro com premiação. E acho que ganhou essa, né, cara? Porque é um dinheiro importante. Ok, parte dele já será gasto, né?
Exato, parte dele já está reservado para a compra do Luan Pérez, né? O Santos se comprometeu a comprar o zagueiro caso fosse para a final da Libertadores, mas vai sobrar um dinheiro. No mínimo, o Santos vai ganhar 6 milhões de dólares, que atualmente são 32 milhões de reais, quase 33. Se o Santos for campeão, essa bolada aumenta para 15 milhões de dólares, que já seriam 82 milhões de reais. Segundo a cotação dessa quarta-feira.
Dá para pagar as contas, né?
O que você faria com isso? O que você faria com esse dinheiro, Gilfrida? É, sei lá, acho que eu conseguiria comprar uma cerveja, hein?
Umas, né?
Algumas, assim. Acho que dá, né? Pra pagar uns salários atrasados. Ai, plantas, a gente gosta de planta, né?
Exato. Compraria uma. Eu te daria uma planta de presente, Laura. Mas assim.
Ah, obrigada, que você tá me devendo um presente, né? Porque ontem foi meu aniversário, você tá me devendo um presente. E eu cobro, sim.
Mas assim, não é que eu te daria uma planta. Eu, sabe uma palmeira, assim, daquelas que tem parque, assim, colonial?
Ai, sei.
Aquelas de 15 mil reais.
Aquelas bem caras, isso. Assim.
Não, ia ter que chegar na sua casa, naquele caminhão que atrás tem a placa, veículo longo, 30 metros, sabe? Aí ia estar a palmeira dentro desse caminhão, e aí eu ia tocar seu interfone, Laura, tem uma encomenda para você. Ah, tudo bem, pode deixar que eu busco depois. Não, Laura. É uma palmeira de 20 metros. Você precisa descer para buscar agora.
E achei que você foi irônico falando palmeira, hein? Achei que você foi meio irônico.
Não. É que eu tô olhando para uma aqui agora na frente do meu prédio e lembrei, entendeu? Ia ser uma do tamanho dessa que eu tô olhando aqui agora, enorme. Tá batendo no sexto andar.
Você vê que o Jufrida mora bem, né, cara?
Se eu vi, pô, tem uma palmeira. Eu olho meu prédio, tem o quê? Prédio. Na frente.
Tem um prédio aqui na frente do meu que eu sinto que tem uma competição de jardins nas varandas, assim, porque cada dia que eu olho tem mais planta nas varandas. É um negócio impressionante, assim. Eu espero pelo dia que eu vou acordar e ele vai ser tomado por plantas. Eu não vou mais conseguir enxergar o prédio. Porque tem varanda que eu nem consigo ver dentro da varanda. É só planta. Parece que montaram uma floresta na frente do prédio. E atrás está o prédio, de tanta planta que tem.
Ah,
que isso.
Momento casa e jardim do nosso
momento
podcast.
Momento casa e jardim. E para fechar o podcast, então, a gente não vai ficar falando de Brasileirão aqui, porque Brasileirão agora, cá entre nós agora... Ah,
o Santista não quer saber não do Brasileirão, mais, só quer saber
tá mais
dia
aí.
30 de janeiro.
Mas eu vou passar...
Quer saber dia
mas eu vou
30
passar
de janeiro
a agenda.
No Maracanã.
Eu vou passar pelo menos a agenda do Santos.
Gilfrida, lá vai ele naquela agenda pedindo pra gente acertar os
jogos. Qual o provável Santos no dia 7 de julho? Não sei, Leonardo, não sei.
Olha, dependendo da bolada da premiação, dá pra fazer as compras aí no mercado, mas daí a gente deixa lá pra frente. Santos e Botafogo no domingo agora. Santos recebe Botafogo em casa, depois Fortaleza e Santos no dia 20. No dia 24, Santos e Goiás. No dia 27, Atlético Mineiro do ex contra o Santos, e no dia 30, a grande final, num sábado, às 5 horas da tarde, no Maracanã, e é claro que a gente vai fazer uma programação especialíssima do GE Santos, com muita coisa nova aqui, com especiais, tentando trazer convidados, trazendo nossos amigos setoristas do Palmeiras, para falar como é que chega o Palmeiras, o rival dessa final, enfim, fica aqui o nosso grande agradecimento a você, que tem nos acompanhado nessa grande e histórica campanha do Santos nessa Libertadores, e nessa temporada, por que não? Jufrida, aquele abraço para você, sem palpites para o final de semana, porque o palpite desse jogo de quarta-feira agora ninguém acertou.
Eu falei acho que 2-0, né? Foi quase.
Pois é, o Gabriel deu para Carbararino, acho que foi 3-2, ele acertou o número de gols.
3-2, né?
3-2. Eu falei 1-0 sofrido, pô, que isso.
Bom, pô, muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer participar com vocês, muito feliz de acompanhar de perto com a Laura e com o Gabriel essa história. O Edu, que era nosso estagiário, também acompanhou toda a campanha aí do Santos, mas... infelizmente ele cresceu, né, e se formou, então não é mais nosso estagiário, mas é muito legal acompanhar de perto essa campanha histórica do Santos, independentemente de resultado no dia 30, acho que já é uma campanha histórica, de um elenco cheio de história, cheio de personagem bacana, um elenco com muita alma, muito brilho e tudo que um time precisa para ser campeão de Libertadores. Se vai ser ou não, a gente não sabe, mas que esse elenco tem tudo o que precisa para ser campeão, ele com certeza tem.
Eu assino embaixo de tudo que você disse e coloco uma linhazinha só a mais. É um time que representa o torcedor em campo, um time que o torcedor olha lá e vê representado, ele vê torcedores dele em campo. Você vê o Marinho, vê o Lucas Braga, vê um Pituca, vê tantos meninos da Vila, enfim, é um time que joga pela torcida e com a torcida, mesmo sem ela no estádio, infelizmente. Laurinha, grande abraço, grande beijo para você. Aliás, não, desculpa, parabéns pra você, né? Porque, assim, não é todo dia que você faz aniversário numa semifinal de Libertadores e ganha de presente um 3-0, né?
Pois é, né? Não é todo dia, né? Você viu só que pé quente que eu sou? Ganhei uns 3-0, 3
gols. Você faz de novo no dia 30 aniversário?
Estão pedindo isso já, né? A gente pode fazer uma festinha lá, mentira, festinha sem aglomeração, mentira. Mas no Maracanã, você já pensou, seria legal. É, depois do que o Gil Frida falou, esse texto bonito, nem tem o que falar, né? Isso. Mas só falar que é... Pô, legal chegar na final, né, gente? É,
é muito legal a gente fazer parte dessa história, contar essa história.
É uma honra cobrir aí o Santos nessa final e eu tenho que trabalhar porque tem um monte de entrevista já marcada com os vencedores de ontem, é isso.
Valeu, Laurinha, muito obrigado a você, muito obrigado a Gil Frida, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. E antes de ir embora, deixa eu só mandar aqui um abraço também pra galera que mandou um alô pra gente no GE_Peixe, que é o nosso Twitter oficial aqui da cobertura do Santos no GE. Um abraço pro Bruno Edgar, que ouve a gente de Belo Horizonte. O Jai Santos falou que assistiu o jogo lá de Londres. O jogo terminou quase 1 da manhã, depois teve que guardar atenção pra ele, que não pôde nem gritar na janela pra não acordar os vizinhos dele lá. Grita, não tem problema não, Jai. Manda seu grito lá, deixa os caras acordar, não tem problema não. Os ingleses vão ficar sem entender nada, mas não tem problema. E aqui, ó, o Davi Pontes falou que será que agora a mídia vai começar a tratar o Santos com um time mais respeito e o Cuca parar de falar que o Cuca tira leite de pedra? Cara, deixa a mídia assim, cara. É bom. Tá dando sorte até agora, viu, cara? Isso daí. Deixa. 4% é muito mesmo. E aqui no GE Santos, a nossa garantia é que a gente sempre tratou e sempre vai tratar esse time, esse elenco, com muito respeito. Um abraço também pro Matheus Emerit, que mandou aqui, falou quais jogadores a gente acha que tem chance na seleção. Ele fala do Veríssimo aqui. Acho que o Veríssimo e acho que o Marinho também. Os dois têm vaga, pelo menos, pra ser testado na seleção. Enfim, é isso. Um grande abraço para você. Lembrando que vocês encontram o GE Santos sempre no seu tocador favorito de podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. E, claro, sempre no ge.globo/podcasts. Eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui foi o GE Santos, que volta agora na segunda-feira com mais um episódio.